As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Duas pessoas perderam a vida neste domingo na sequência da queda de uma aeronave. Aconteceu no aeródromo municipal de Leiria, sendo que o alerta foi dado pouco antes das 17 horas. Foram mobilizados 23 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. As vítimas eram precisamente o piloto, de 67 anos, e ainda um aluno, com 41. Depois da queda da avioneta, houve lugar a um incêndio que se estendeu à envolvência daquele circuito. Infelizmente, já nada pôde ser feito para salvar os ocupantes, cujos corpos ficaram carbonizados. A informação é confirmada pela própria CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa com destino a Tomar vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir de 11 de junho e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivo de obras no ramal Navantino, a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário aos comboios regionais 4435 e 4437, precisamente as ligações de Lisboa a Tomar, das 21h45, 23h49 e das 22h45, 0h40, horas de saída e chegada, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação do entroncamento e da Lamarosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro, com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, no cruzamento da Estrada 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo e em Tomar, Cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nomeação do provedor do município de Tomar deverá ocorrer depois da próxima festa dos tabuleiros, num processo que se tem arrastado com o tempo e sem que haja fumo branco para a escolha em causa. Uma vez mais, o assunto foi abordado recentemente em reunião do Executivo Camarário e depois no decorrer de mais uma edição do Às Terças com da ERT, onde o vereador José Delgado referiu que esta ausência de nomeação constitui uma oportunidade perdida.
É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor, porque é uma entidade, seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma ou objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país. Não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei esta questão à Sra. Presidente. Diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado. Irá ser apresentada atempadamente, espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade para que, de facto, seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade. E seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos municípios. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta, porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto, já perdemos 2 anos.
Também o vereador Hugo Cristóvão abordou o processo, mas de forma pessoal, referindo ter dúvidas que resulte, acrescentando depois que existiram algumas questões que levaram ao atraso no processo, nomeadamente a conclusão do respectivo regulamento.
Em termos de política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições, e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido. Porque o regulamento, como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente, incapaz de ser concretizado. Sobre a existência ou não, a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. Um provedor do município é precisamente o intermediário entre o município e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto, os municípios dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. O presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois, vamos ver.
Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento após terem sido surpreendidos a roubar uma senhora de 82 anos que ficou sem a sua mala, que continha documentos, outros artigos pessoais e duas notas de 10 euros. Os bens foram recuperados e entregues à legítima proprietária. Ainda na cidade dos Comboios, foi detido um outro homem de 23 anos em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de diligências processuais no Tribunal de Tomar, local onde foi entregue.
Rádio Web, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Orém deteve um homem de 37 anos por desobediência em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução e se ter recusado a efetuar teste de despistagem de álcool no sangue, depois de se ter conhecimento e presenciado uma condução estranha que estaria a efetuar. Foi notificado para comparecer no Tribunal do Entroncamento para julgamento em processo sumário. A Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico reorganizaram em pleno Moinho da Ordem na Levada um encontro dedicado à importância dos eventos na dinâmica turística territorial, com base no estudo de caso sobre a 26ª edição do Congresso da Sopa de Tomar. Na base desta análise estiveram os resultados dos questionários aplicados e analisados pelos estudantes da Licenciatura em Gestão Turística e Cultural do IPT. O trabalho académico apresentado neste encontro foi desenvolvido em contexto de aula prática numa aproximação académica que se pretende cada vez mais de investigação aplicada ao território. Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, deu conta da importância desta iniciativa no contexto da ação do Politécnico de Tomar.
Um estudo que vem demonstrar aquilo que é uma vertente que o Instituto Politécnico tem, que é a capacidade, a missão de contribuir e de interagir com a sociedade, e neste caso com a área do turismo e, particularmente, neste estudo de caso sobre o Congresso da Sopa. O Congresso da Sopa é uma temática que a mim me é um pouco cara, porque estive durante bastantes anos envolvido também a ajudar na organização do Congresso e, portanto, é uma temática que a mim também é bastante cara e é, portanto, com todo gosto que vejo a apresentação de um estudo que foi levado a cabo no âmbito das dinâmicas turísticas, o que parece-me ser bastante importante para o município, para a região, até porque o Congresso da Sopa, dos restaurantes que estão envolvidos, são todos do concelho, à exceção de um, depois fica para outra altura essa história, mas à exceção de um, são da região e, portanto, é de facto aquilo que é o desenvolvimento, contribui para aquilo que é o desenvolvimento da gastronomia, do turismo associado à gastronomia da região. Portanto, é com todo o gosto que estou aqui para poder também partilhar convosco a apresentação deste estudo. Naturalmente, agradecer aos autores do estudo, nomeadamente ao João Simões e ao Dr. Eunice Lopes, e naturalmente aos estudantes, aos alunos que tiveram a participação neste estudo. À Câmara, como é evidente, agradecer o contributo e também a presença da senhora vereadora, porque, de facto, isto terá de ser feito, sempre estes estudos têm de ser feitos em parceria.
Seguiu-se a intervenção da vereadora Filipa Fernandes, como responsável pelo turismo e cultura no município nabantino. A eleita falou depois da parceria desenvolvida com o Politécnico.
O município de Tomar e o IPT, ao longo destes tempos, têm-se privado por articular e desenvolver parcerias profícuas no desenvolvimento do turismo e da cultura aqui em Tomar. E isto agrada-me enquanto vereadora da cultura, porque numa cidade em que existe um Instituto Politécnico de Tomar, não faria sentido que andássemos de costas voltadas. E por isso é de bom agrado que vejo que cada vez mais estas parcerias vão existindo e vão dando frutos e contributos muito positivos para o desenvolvimento da nossa comunidade e desenvolvimento do nosso território. Dizer-vos que quando a professora Eunice e o professor João fizeram-nos este desafio de fazer este levantamento do Congresso da Sopa, estes questionários, não tivemos qualquer dúvida de o aceitar e de o agradecer, obviamente, e aproveito agora também o momento para agradecer publicamente esta iniciativa, porque, efetivamente, o Congresso da Sopa é já um evento marcante e dominante no nosso concelho. Mas é preciso repensá-lo. É preciso pensar e repensar o que é o Congresso da Sopa, para quê, para quê, para quem. Este estudo vem ao encontro do que nós estamos a fazer neste momento no Congresso da Sopa, que é uma avaliação deste certame. Certamente é um certame que não é... que não é para morrer, pelo contrário, é um certame que está implementado no nosso concelho e que ficará implementado por muitos mais anos, até pelo seu cariz social. Não esquecer que por trás deste evento gastronómico e turístico e cultural existe também a vertente social, pois este evento, as verbas deste evento revertem para uma instituição social, que é o CID, e por isso, só por isso, esta iniciativa merece o nosso respeito, a nossa consideração e merece que todos os tomarenses a carinha.
A Rua Silva Magalhães, no Centro Histórico de Tomar, vai ter um hotel de 4 estrelas. Chama-se Casa dos Ofícios Hotel, unidade que será inaugurada no dia 15 de junho, a partir das 18 horas, com a presença do Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado. Além da visita a este novo espaço turístico nabantino, haverá registro para uma breve explicação da história desta casa do século XVIII, totalmente reabilitada e que preserva todos os elementos arquitetónicos representativos. A Casa dos Ofícios Hotel conta com 14 unidades de alojamento, cada uma dedicada a um ofício diferente e, como áreas comuns, apresenta, além da recepção e da sala de pequenos almoços, uma sala de estar, biblioteca e um pátio. As janelas voltam-se, na sua maioria, para o Convento de Cristo. Este imóvel, agora reabilitado, serviu ao longo dos anos para a venda de ferragens e medicamentos, acolheu artistas, industriais da cerâmica, idosos, crianças, cães, enfim, gente que lhe chamou casa e que fez o melhor que pôde para a estimar.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Henriques, o treinador tomarense que conduziu o Santa Clara à sua melhor classificação de sempre na Primeira Liga, esteve nos estúdios da Hertz como convidado do recente Hertz Desportivo. O jovem técnico não tem dúvidas quando olha para o futuro. Dentro de 3, 4 anos, quer estar a ouvir o hino da Champions. Ou seja, para bom entendedor, João Henriques pretende chegar a uma equipa que disputa a Liga dos Campeões, seja em Portugal ou em ligas europeias, não escondendo o fascínio pelo campeonato inglês. Mas para já, garante total motivação para continuar a fazer mais e melhor ao serviço do Santa Clara, a quem não poupou elogios, em especial à estrutura diretiva.
Bom, eu digo sempre que isto é uma porta texana para entradas e saídas, tanto de jogadores como treinadores. Isto está sempre em aberto para um lado ou para o outro, para entrar ou para sair alguém, e os treinadores não fogem à regra. Agora, estamos focados em fazer e preparar uma época boa, tentar fazer igual ou melhor. Há de ser sempre a nossa intenção, sabendo que é tremendamente difícil repetir aquilo que nós fizemos, mas é um desafio novamente para nós termos. Agora, eu disse há um ano e meio, sensivelmente, atrás, fizeram uma entrevista a um jornal nacional, não desportivo, onde é que eu me via dali a 5 anos, e a minha resposta foi a ouvir o hino da Champions, que eu gostava muito de ouvir o hino da Champions. Aquilo que eu sinto é que um ano e meio depois estou mais próximo, e o caminho é este. e não viro. Na altura chamaram-me doido, maluca, estás a dizer uma coisa estapafúrdia, estás no Leixões na segunda liga. E eu sim, mas eu aqui há uns anos atrás estava no Distrital.
Exatamente.
Agora estou no Leixões na segunda liga e um ano e meio depois estou no Santa Clara na primeira liga, e a olhar já muito perto para aquilo que é uma ambição, como outra qualquer, mas que vejo-me a trilhar esse caminho e vejo cada vez mais perto desse mesmo objetivo.
Seja cá em Portugal, seja lá fora, entre aspas.
Sem dúvida. Eu já tive essa experiência de estar fora. Gosto de estar no país. Sinto que a minha carreira tem que passar agora, nos próximos tempos, em Portugal. Mas sempre com o objetivo. E claramente, eu ainda há pouco abri um bocadinho o leque de dizer que sou fã da Liga Inglesa. Exato. É um objetivo, como muita gente tem, de chegar à Liga Inglesa, sabendo que isso é... Estamos a falar do top dos treinadores mundiais.
Está feita a requalificação da Lagoa de Monsanto no concelho de Alcanena. Esteve em causa, recorde-se, uma intervenção com base no Orçamento Participativo Jovem, num projeto da autoria de André Cadete Ferreira, que venceu a votação. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Monsanto aproveitaram a ocasião para a realização de um conjunto de iniciativas, desde logo com a presença de insufláveis para os mais novos, uma tasquinha, uma aula de dance power e ainda um sunset. Foi ainda anunciado o vencedor do Orçamento Participativo deste ano, neste caso o projeto Street Workout ao ar livre de Moitas Venda e Casais Robustos, que mereceu 81 votos. Samuel Frazão, presidente da Junta de Monsanto, não a quis deixar de elogiar a participação dos jovens da sua área territorial num projeto diferenciador para a freguesia.
Em primeiro lugar, agradecer ao André, porque sem o André este projeto não existia. Com uma grande ajuda da Diana, como ele frisou aí bem. E André, muito obrigado pelo teu dever de cidadania, porque o que vemos aqui foi fruto de um jovem que aproveitou uma oportunidade que a Câmara Municipal proporciona, que é os Orçamentos Participativos Jovem, candidataste, fizeste o teu trabalho, arranjaste votos, fizeste o projeto, acompanhaste a execução, juntamente com a Câmara, e aqui estás tu a inaugurar e a requalificar-se um espaço que é muito querido a nossa freguesia, e eu vou em breve. Muito obrigado, André. Em segundo lugar, agradecer às pessoas que votaram no projeto, porque uma pessoa sozinha não faz tudo, e de facto foram, penso eu, mais de 200 votos, e é mérito também de todos os jovens do concelho que votaram neste projeto, freguesias vizinhas, também da Carla, de todas as pessoas nos bastidores que trabalharam. Porque é preciso, para se ganhar, é preciso trabalhar, é preciso planear. E eles planearam, fizeram o trabalho, arranjaram votos. E também foi graças a eles e aos jovens do concelho que também nós temos aqui esta lagoa qualificada. Muito obrigado a eles também.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, fechou a sessão de intervenções, congratulando-se com as evidentes melhorias naquele espaço.
Os meus parabéns ao André. O André Cadete Ferreira, que ganhou este projeto em 2018. O Orçamento Participativo Jovem é um projeto lançado pela Câmara Municipal de Alcanena em 2016. Está, por isso, já em 2019, na sua quarta edição. Em 2016, o projeto vencedor foi a requalificação de um polidesportivo, de um espaço desportivo, junto à Escola do Primeiro Ciclo, em Alcanena. A segunda edição foi a requalificação de um campo de ténis, em Minde. A terceira edição é, por isso, esta requalificação da Lagoa de Monsanto, em Monsanto. Quis a sorte dos sorteios, das votações, das eleições, que realmente houvesse uma distribuição geográfica nos projetos vencedores. Alcanena, Minde, agora Monsanto. É por isso um projeto de sucesso. É um projeto que é feito a pensar nos jovens, para permitir que os jovens pensem, reflitam sobre a sua comunidade, sobre os projetos que para os jovens poderiam fazer falta na sua freguesia e aí apresentarem o projeto. Mas não fica por aí. Serve também para os mesmos jovens continuarem a envolver outros jovens, não apenas da freguesia, mas do concelho, para poderem votar no seu projeto, no projeto que foi apresentado.
É a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebra a data 10 de junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. Este é também o Dia da Língua Portuguesa, dos Cidadãos, das Forças Armadas. O 10 de junho é estipulado como feriado na sequência dos trabalhos legislativos após a implantação da República, a 5 de outubro de 1910. Este é um dia importante para olhar para a importância do nosso país, da nossa cultura, da nossa língua, olhar para o futuro dos mais pequenos. E entomar, todos nós desejamos que ele seja um local de interesse para o cidadão viver, para as empresas investirem e para o crescimento económico. Todos acreditamos que poderemos ter um futuro melhor na nossa cidade e na nossa região, no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.